Joia, amigos e amigas, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, ouvindo Steely Dan, em homenagem ao William. Estamos começando agora o Dicas Triplas número 20, episódio 163 do nosso podcast. Mais uma vez, três grandes filmes, três dicas para você, cada um de nós aqui integrantes deste episódio traz, de nacionalidades diferentes. Esse último episódio do ano, da nossa sétima temporada, e daqui a 10 dias, se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, que é o dia 15 de dezembro, daqui a 10 dias é o Natal. Então, boas festas para todos e no próximo ano, 2022, daremos prosseguimento à nossa oitava temporada. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast Filmes Clássicos. Então, pessoal, vamos começar nosso bate-papo aí. Mais um Dicas Triplas, número 20. Hoje, Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro, com Alexandre Cataldo. Fala aí, Alexandre, tudo bom?
Tudo bem, Fred. Como vai?
Tudo certinho, vamos finalizar o ano, né? O nosso último episódio, confere?
Confere, indo ao ar dia 15 de dezembro.
Isso.
Último do ano, 2021.
Temporada 8, do que passamos a chamar de temporada 8, né? Começamos lá em 2014, no final de 2014, então, considerei aí temporada 1, 2014-2015.
E abriremos 2022 com um episódio sobre Rififi, filme
Rififi,
que ganhou a votação, né? Quando nós fizemos aquela votação lá entre quatro filmes.
Isso aí, eleito pela galera lá do nosso grupo secreto.
Aquela votação que no final das contas acaba que não muda muita coisa, porque os três que perderam vão ser abordados também.
É, só para definir a ordem,
é só
né, para
quem vai ter o cartaz de ser o primeiro do ano, né?
Isso aí, né? Aquele episódio tradicional. Mas já deu uma risada aqui, nosso convidado da vez foi o Rafael Amaral, nosso colaborador aí. Fala, Rafael, do blog Palavras de Cinema, tudo bem?
Olá, Fred, olá, Alexandre, um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando de cinema. E vamos em frente, que eu acho que tem muita coisa bacana para abordar hoje.
Tem. Hoje, curiosamente, a gente escolheu, né, sem combinar nem nada, evidentemente, a gente acabou escolhendo três filmes da década de 70, né? E, claro, três de nacionalidades diferentes, como a gente
isso sim a gente combina,
de costume.
Né?
É. Isso é o lance das nacionalidades, a gente combina.
Muito bem.
Mas realmente da década foi, cada um escolheu o seu, e quando a gente foi ver, caramba, três filmes da década de 70. Então, vamos lá.
E três filmes completamente diferentes um do outro, né?
Totalmente diferentes, né? Tem comédia, tem filme político. É, tem filme de filme criminal, né? Neo-noir, muita gente coloca ele nessa caixinha, né, do neo-noir.
Exatamente.
Mas vamos chegar nele, vai ser o último, né? Mas vamos começar então primeiro com o meu. Primeiro filme que a gente faz no podcast do senhor Constantino Gavras, popular Costa Gavras. O filme chama-se A Confissão, não é o Z, certo? Mas é parte aí do que seria uma trilogia que começa com Z em 69. O segundo filme justamente é o que eu estou indicando, A Confissão, em 1970. E depois, em 72, ele faz um filme chamado Estado de Sítio, que eu terminei de ver pela primeira vez há 30 minutos atrás.
Opa! Tem que falar o título original do seu filme.
É, o meu é
A Confissão.
A Confissão, né? Meu francês não é o forte, mas eu escutei falarem isso num dos documentários, então estou repetindo aqui.
Eu vou dar minha impressão primeiro, então, antes de você falar, já que você
Manda
escolheu e
ver,
vai
manda
falar
ver.
melhor dele, eu vou como neófito, porque eu não conheci esse filme até o início desse ano, quando você já escolheu para um futuro Dicas Triplas, então eu tomei conhecimento da existência e deixei para ver na ocasião do podcast. Foi agora, eu vi o filme pela primeira vez. Cara, é um filmaço. Me impressionou, assim, tanto pela história em si, que é uma história que não conhecia detalhes dessa história lá do julgamentos, do expurgo comunista.
Eles chamam de julgamentos de Stalin, né? Do Stalin.
Sim. Quanto pela forma do filme, né? Principalmente a montagem frenética e com muitas pequenas elipses ali que dão uma acelerada no ritmo e assim, me impressionou bastante, assim, é um filme intenso, não é um filme agradável de se assistir, né?
Claustrofóbico em muitos momentos, né?
Kafkaniano.
Exatamente, é terrível. Né?
É um filme bem marcante. Muito, foi uma ótima para mim, assim, é a essência do que o Dicas Triplas deve ser, assim, né? Que é um ótimo filme e pouquíssimo falado, conhecido mesmo, eu diria.
Estranhamente, né? Pouquíssimo falado, né? Eu diria, pô.
E eu acho, não, eu acho engraçado exatamente isso, porque não tirando o mérito de Z, eu acho que Z é um grande filme, mas eu acho que A Confissão, ele, entre os filmes do Costa Gavras, eu acho, não, tenho certeza, é o meu favorito, assim, eu acho que ele é o melhor filme dele, mas eu não vi tudo que ele fez, tem alguns filmes que eu não assisti, mas entre os mais famosos, principalmente o Z, o Missing, eu acho que esse filme é o mais forte de todos, né? Justamente pelo que ele propõe, essa ideia de confinamento, essa ideia de questionar o que é verdade, o que não é verdade, de criar sua própria verdade, seu tribunal paralelo. E é muito forte mesmo, né? Tem muito a ver, eu acho que... Eu fico imaginando, às vezes, né, na época, né? A gente está falando de 1970, esse filme, e ainda a Guerra Fria em andamento, o impacto que teve naquele momento, né? E é um retrato muito bem, muito interessante do que foi, né? Esse momento aí. Eu acho muito interessante, eu gosto muito desse filme. Muito boa escolha, viu, Fred?
Eu acabei descobrindo esse filme, eu acho que numa desses free leads aí do Cagê, né? Eu acho que tinha lá o DVD duplo da Criterion, falei, opa, vou pegar esse aqui. E vi e, porra, gostei. Eu não tinha visto muita coisa do Costa Gavras, já tinha visto Missing há muito tempo atrás, já tinha visto Z, eu cheguei a ver O Corte, que é um filme que ele fez em 2005, eu vi no cinema,
vi
um filme interessante, né?
Interessante,
um cara que é demitido, né? Perde o emprego e é uma comédia, né? Um filme já mais tardio dele, né? Mas eu acho que ele fez a fama dele na década de 70, principalmente, né? Fazendo esse tipo de filme. O Z é o terceiro filme dele, A Confissão é o quarto. E eu concordo, eu tenho que rever o Z, mas eu lembro que eu gostei quando eu vi, já faz um tempinho, mas também gostei muito a segunda vez que eu vejo A Confissão. E por tudo que vocês falaram aí também, essa questão da tortura, né? De como ele mostra como é que essa coisa funcionava, né? Essa questão dele estar abordando é até uma coisa que gerou polêmica na época, né? Porque o filme ele está mostrando um lado do comunismo que muitas pessoas na época não estavam se dando conta. Que tinha um lado também do comunismo que era próximo do fascismo.
Sim.
Então isso gerou muita polêmica em principalmente países onde você tinha...
Faz até um contraponto em relação ao Z, né? Porque o Z ele é um filme que de certa forma denuncia uma tirania... De direita?
De direita, né? Ele.
Militar, né?
E agora ele faz uma tirania dentro do radicalismo do Partido Comunista da Tchecoslováquia.
O Gavras, ele falava que, na verdade, não é, o filme é acusado de anticomunista, mas ele falava não é anticomunista. Ele estava atacando o Stalin, né? Então, anti-stalinismo. Mas é um filme, como o Alexandre falou também, que me impressionou por conta dessa questão da montagem. Logo no início que tem, né, o filme vai muito direto ao assunto. Assim, a gente vê o personagem do Yves Montand, que é um membro, ele é um ministro, eu acho que
é subsecretário.
Subsecretário, assim. Isso, de propaganda, não sei, da Tchecoslováquia. E de cara a gente vê ele saindo ali do... Eu não sei o que é aquilo, se é a parte do governo, se é do parlamento, não sei. E ele já olha para baixo e vê uns caras num carro, né? E vê que está sendo seguido e tal. Mas a montagem dessa sequência inicial já me impressionou. Essa questão também do flashback, né? Que ele faz pequenas inserções ali. E ele tem uma narrativa que, no meio dessa narrativa, ele quebra para mostrar que a gente, na verdade, está dentro de um grande flashback de um cara que está pensando em escrever um livro, né?
Sim.
Né? E essa história toda começa a partir de um livro publicado por um cara chamado Arthur London e da esposa dele, Liz London, que passaram por isso, passaram por esse tribunal. O Arthur London foi um dos 14 pessoas que foram julgadas nesse tribunal
1952,
em 1952. Parece que só ele e mais dois, ou só ele e mais um, sobreviveram. Os outros foram enforcados. Ele conseguiu se livrar porque ele tinha um irmão que era do partido. E a Liz London, a esposa dele, como a gente vê no filme, na personagem
da Simone
da Simone
Signoret.
Signoret, também teve uma atuação por trás para tirar ele ali, né? Mexeu lá com os pauzinhos e tal, acionou os contatos que ela tinha para tentar livrar ele, né? E no final ele acabou se livrando e escreveu esse livro, que depois chamou a atenção do roteirista, do Georges Seprin, que escreveu o roteiro. E aí o Costa Gavras chegou isso na mão dele e ele resolveu fazer o filme, né? Inclusive foi curioso como chegou esse filme na mão dele, né? Ele estava numa festa de fim de ano. E aquele Claude Lanzmann, o cara que fez o Shoah, que é um documentário interessantíssimo também, longo, né? Rafael chegou a ver esse também, né? O Shoah.
Sim, vi sim,
E
gosto
esse
muito.
cara sugeriu esse livro pro Costa Gavras.
E tudo muito rápido, né? O livro acho que foi de 68.
Isso, é. Foi logo depois ali, né?
Não, os eventos foram nos anos 50, né? Mas o livro foi publicado em
Foi logo
68.
depois que o filme foi feito, né?
Sim.
Daí ele começou.
Sim, o filme feito logo depois. O que, aliás, faz sentido, esse livro só ter sido publicado em 68, que foi quando teve a Primavera de Praga e tal. Então, vamos dizer,
Sim.
se arrefeceu toda aquela censura, aquela coisa do regime, da Cortina de Ferro, né?
E é interessante que ele convidou o Yves Montand, e o Yves Montand nem leu o roteiro. Falou: não, é você que vai dirigir. E um roteiro do Georges Seprin, então eu tô dentro, né? O Yves Montand e a Simone Signoret já tinham feito o primeiro filme do Costa Gavras, né? É até interessante que o Costa Gavras, ele conta que ele fez faculdade na França, né? Ele saiu da Grécia, ele é grego. Ele saiu da Grécia para estudar na França. Lá ele fez aquele, acho que é IDEC, né? Aquela faculdade famosa francesa. Acho que é IDHEC, as iniciais. Não vou conseguir falar o nome da faculdade em francês, evidentemente. Mas ali ele disse que ele teve uma experiência boa, porque ele trabalhou depois da faculdade como assistente de direção para uns diretores da velha guarda ali francesa, como René Clair, o René Clément, o Yves Allégret, mas no momento em que a Nouvelle Vague estava bombando, né? Então ele pegou esses dois mundos sem criar aquele preconceito, né, da Nouvelle Vague com o cinema da galera mais antiga. Então ele teve como escola,
pegou o melhor de dois
pegou
mundos.
exatamente o melhor de dois mundos, inclusive fazendo um filme do René Clément, que ele conheceu a Simone Signoret. Aí ele convidou, perguntou para ela se podia usar a filha dela para fazer o primeiro filme dele. A filha dela, acho que estava estudando faculdade, então a Simone Signoret falou: não, ela está estudando, não vai dar para fazer o filme. Mas eu gostei de um papel aí no seu filme, eu gostaria de fazer. Aí o Yves Montand ficou sabendo que tinha um roteiro, que parecia um bom roteiro, se convidou para fazer o filme. Então já tinha Simone Signoret e Yves Montand no filme. Aí parece que...
Que eram casados, né?
Que eram casados, exatamente. Tinha essa facilidade. Isso. Aí o Michel Piccoli ficou sabendo pelo Yves Montand que tinha um bom roteiro na praça, se ofereceu para fazer o filme. E aí acho que o outro ator famoso, que agora eu não lembro também, mais uma outra atriz famosa, quer dizer, ele fez um primeiro filme com vários atores, recheado de atores famosos, francês, e o filme fez um sucesso. Foi ali que foi o começo com o pé direito.
Bom, você está falando de o filme de 58, Le Raté?
É.
Curta, não? Ou é o Crime no Carro Dormitório?
Crime no Carro Dormitório, que é o primeiro longa dele, né? Esse Le Raté ele fez, acho que na faculdade.
Sim, eu não vi, então...
É o filme de 65.
Mas de fato, é Michel Piccoli, Jacques Perrin...
Isso, essa galera toda aí.
Catherine Alegre, por aí vai.
Essa Catherine Alegre.
Tintinhan,
isso. Foi recheando ali, né?
Tá certo. Já tenho mais uma dica aí, ó. Dicas triplas já virou dicas quádruplas no mínimo.
Mas foi com o Z que ele estourou mesmo, né? E aí depois ele fez a Confissão, que eu acho um filme excelente.
É, o Montand e a Signoret, que eram casados, como a gente já falou, eles eram também muito simpáticos às causas socialistas e tudo, né? Inclusive eles fizeram turnês aí focadas nisso pela União Soviética e tal. Mas, de certa forma, o que a gente vê na escolha dessa denúncia temática do filme, ali dos excessos, né? Ela tem a ver com uma desilusão deles e também do Costa Gavras, né? que eram pessoas de esquerda, porém se decepcionaram com um certo radicalismo, né, ideológico que, de um determinado momento ali, né, e passaram a atender mais para uma causa mais, para uma vertente mais social-democrata, né, vamos dizer.
É que teve também, né, vamos lembrar aqui, até 53, até a morte do Stalin, muita coisa estava embaixo do pano, ninguém sabia, né? E depois, quando vem, o Stalin morre, depois, com os líderes seguintes, o Nikita Khrushchev, e tem a revelação dos crimes da época stalinista, tem essa racha na esquerda, né? Tem muita gente que era stalinista que fala, opa, tô caindo fora, que isso aqui não tem nada a ver com o que eu acreditava. E tem aquela galera que fica mais firme ali e ainda tenta se render, né? Acho que o Gavras e mesmo o Montand, assim, o Rê, me parecem que era da ala que foi embora, né? Aquela ala que não acreditava mais. Tanto é que tem até uma frase interessante nesse filme aqui que eu resgatei, que antes de saber que o marido tá preso ou tá sendo torturado, a personagem da Signoret, ela diz o seguinte, né? Stalin ensinou que o homem é o capital mais seguro. Se ele se afogar, tire-o das águas, né? Me parece que tem um pouco de ingenuidade aí, né? Porque o marido dela tá sendo torturado, tá sendo preso e torturado de uma maneira extremamente covarde, e ela ainda defende o Stalin ainda, ou acredita nas palavras dele.
É, mas aí, deixa eu só te colocar, eu lembro quando ela fala isso, na verdade é um flashback, isso é um flashback.
Isso, você tem razão, é verdade, é um flashback.
Sim, é lá atrás, antes da tomada de consciência.
Mas funciona como isso, sim, que você falou.
Mas ela
funciona
ainda acreditava. Como isso
que você falou, é tipo um movimento de... descoberta mesmo, né? Acho que tomar de consciência do personagem do Yves Montand quando ele tá na cadeia, porque você tem, se eu não me engano, um pouco depois quando ele nota no chapéu, tem até umas imagens, não aleatórias, mas umas imagens inseridas, umas imagens reais, né? Do Lenin, né? Quando ele olha o chapéu, sim, e ele vê a estrelinha comunista num
sim,
dos,
sim, sim,
dos
sim,
carcereiros, né?
Exato.
Mas historicamente, esse racha de meados ali dos anos 50, e ele indiretamente, para evitar isso, com medo que isso viesse a acontecer no início dos anos 50, depois até do que tinha acontecido, se não me engano, na Iugoslávia, né? Teve em 49 ali uma ruptura com a União Soviética do Marechal Tito, então a Iugoslávia deixou de ser da cortina de ferro, com medo que isso começasse a acontecer nos outros países satélites ali, Hungria, e Romênia, sei lá o quê, Tchecoslováquia, é que daí eles começaram a, vamos dizer, ficaram ficaram loucos, né? E aí entra a história que a gente vê no filme, né? De que você pega um sujeito que, na verdade, não tem absolutamente nada que se possa reprovar, né? Uma vida, inclusive, com várias... O cara lutou contra o fascismo do Franco na Guerra Civil Espanhola. O cara lutou contra os nazistas. O cara foi para campos de concentração... sobreviveu, sabe-se lá como, e até essa coisa de ter sobrevivido aos nazistas meio que depõe contra ele, ele deve ter se aliado a eles.
Como é que você, né, comunista, sobreviveu, né, à Gestapo e tal, né?
E aí os caras querem fazer dele um grande exemplo. Na verdade, até a gente vê eles se referirem a esses julgamentos como julgamento show, né? Era coisa transmitida ao vivo na rádio, era justamente para...
E tiveram vários desses julgamentos, né? É interessante, vocês falaram no Yves Montand, na Simone de Silvio, eles eram muito politizados realmente. O Yves Montand, para se ter uma ideia, chegaram a fazer uma pesquisa, acho que foi uma rede de televisão, sei lá, fez uma pesquisa e 30% dos franceses... disseram que
votaria
votariam
nele.
no Yves Montand se ele se candidatasse a presidente, né? Da França. Então, para você ver como é que ele tava bem ali, né? E ele fala, ele era cantor, aí
Era
começou, acho
cantor
que, a
também,
carreira
né?
dele como cantor e tal.
Era
Era um
cantor
cara muito
também.
popular na França, né? E ele diz que ele era um ferrenho comunista. Meio que até por criação. Ele disse que a mãe dele tinha foto do Stalin na parede, né? E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele diz que esse filme, A Confissão, e o livro do London, eles, assim, criavam um certo receio entre as pessoas que seguiam o comunismo, porque eles tinham medo de ler, de encarar essa realidade, entendeu? Ele diz até que a irmã dele, Yves Montand, não queria ler o livro, não queria ver o filme, porque não queria olhar para essa realidade, né? Esse lado obscuro aí do stalinismo, né?
Tem um documentário bem interessante, até você me falou da questão desse lado cantor do Yves Montand. Eu assisti um documentário no MUBI que chama The Loneliness of the Long Distance Singer. É dirigido pelo Chris Marker, que é um cineasta também muito importante, né, na questão do documentário. E ele acompanha justamente uma turnê do Yves Montand, como cantor, né? E esse documentário é de 74, e nessa turnê o Yves Montand faz críticas pesadas à questão do golpe no Chile, que tinha acabado de acontecer em 73 e tal. Bem interessante, fica a dica também,
Para quem não
quem quiser
sabe,
assistir.
ele meio que subiu bastante graças à relação dele com a Edith Piaf, né? Nos anos 40, ali no iníciozinho da carreira, ele teve um
Exatamente.
relacionamento com ela. Acho que não chegaram a casar, mas foram tipo noivos assim.
Ele era, acho que,
E
mais novo que
Vara
ela, né? Bem
era
mais novo.
grande, bem mais novo, e isso projetou bastante ele,
Agora,
né?
Rafael falou do Chris Marker. O Chris Marker, ele trabalhou nesse filme aqui, né? Como fotógrafo de set. Ele faz até um documentário, tem nesse DVD que eu falei, um documentário de 31 minutos sobre a filmagem. E nesse documentário aparece o Arthur London, o escritor do livro, visitando o set. E ele ficou impressionado com a interpretação do Yves Montand. Ele falou, pô, realmente. Porque o Yves Montand chegou a perder 10 quilos, cara, 10 quilos e meio em 6 semanas para
Caramba.
fazer. Ele deu uma de Robert De Niro ali. Porque parece que eles começaram a fazer o filme com ele com 90 quilos, que era o peso dele, mais ou menos.
Para filmar as cenas do presente, né? Quando ele
Isso,
tá
quando ele tá lá.
lembrando, lá no final do filme também, quando
Isso,
volta ele,
quando
né?
ele está sentado numa mesa com duas pessoas, né, decidindo se vai escrever o livro ou não, e os caras pressionando ele, não, você tem que escrever, essa história tem que ser contada e tal. E depois para fazer o período dele ali na prisão, né? E ele disse que ele só conseguiu fazer isso porque ele fez greve de fome mesmo. Ele falou, ó, para fazer isso em 6 semanas eu tive que parar de comer, né? E ele diz que ele comprovou que realmente é uma aprovação você fazer greve de fome, não é brincadeira não, nas palavras dele. Ele falou que não tinha ideia de como seria, mas
E vai ter muito spoiler? Você vai guardar para a segunda parte?
É, não, muito spoiler não. Só um comentário ou outro de alguma coisa que acontece no final, né? Tem o personagem do Gabriel Ferzetti, que eu acho...
Ah, é verdade.
Interessante que ele é um dos... Ele aparece mais no final ali, ele é um dos torturadores ali, né? Vamos dizer assim, só que ele tem uns métodos diferentes do antecessor dele. Mas é só um comentário, não tem muito, acho que muito spoiler não, não sei se vocês concordam.
É, né? Não tem, até porque quando é baseado em história real, né?
É assim, spoiler pra gente que não conhece a história real, né? Mas a gente deixa pra falar então depois. Vamos lá pro próximo?
Vamos pro próximo, meu filme... É um filme italiano, meus caros amigos, Amici Miei, filme do Mario Monicelli, 1975. Eu queria trazer algum filme do Mario Monicelli para o podcast Filmes Clássicos e as opções eram inúmeras, né? Eu escolhi esse, nem me lembro exatamente por que esse e não outros, né? Poderiam ser muitos outros filmes do Monicelli, para mim tem pelo menos, sei lá, 15 filmes que caberiam aqui. Agora, esse eu acho que é um filme que merecia ser um pouco mais comentado, por isso ele está aqui. É uma comédia, né? Como o seu Fred já adiantou, mas é uma daquelas que se enquadra no que se convencionou chamar comédia all'italiana, justamente mescla o trágico com o cômico, né? O tragicômico que refuta o final feliz, né? Da qual o Mario Monicelli é um dos grandes mestres, né? Praticamente dá para dizer que é um dos fundadores, né? Até aqueles marcos históricos para fins didáticos, se diz que começou lá com o filme dele de 58, Os Eternos Desconhecidos. Isso aí pode-se debater se é ou se não é. E esse... Meus caros amigos, é também dito muitas vezes como o filme que encerra esse ciclo áureo da comédia italiana, que teria durado aí 17 anos. Outros dizem que vai um pouquinho além, terminando 2 anos depois com outro filme do Monicelli, que é o Burguês Muito Pequeno. Eu acho que faz mais sentido dizer que termina num burguês. Depois a gente até comenta por quê. Mas, bom, primeiro eu queria saber de vocês aí. O Fred, eu sei que não tinha visto, viu? Pela primeira vez esses dias,
isso,
né?
Isso, vi pela primeira vez, gostei. Tem algumas... O humor é uma coisa difícil, né? Assim, vai muito de gosto. Eu acho que dos gêneros, talvez seja o gênero que mais, sei lá, exija você simpatizar ou não com aquele tipo de humor, né? Mas eu gostei. Claro, o filme você precisa olhar para ele como ele é, né? No sentido de uma crítica, um tipo de comportamento, né? Porque ele assusta. Se você olhar algumas coisas absurdas que os caras fazem ali, te assusta.
É um filme, antes do Rafael comentar, só queria. É um filme. De uma era pré-politicamente incorreta.
Sim, totalmente, né? Aquela...
É um filme que seguramente. É um filme que seguramente você pode classificá-lo como extremamente misógino.
Tem momentos bastante misóginos que podem incomodar, mas se você. É isso que eu falei. Você tem que olhar, porque. Fora da misoginia, por exemplo, aquele. Eu acho que é uma das cenas mais famosas do filme. Que os caras estapeiam as pessoas no trem, né?
Agora, a boa notícia é que muita coisa do filme é baseada em coisas reais, que eles conheciam pessoas que
faziam, esse tipo
que
de
faziam
coisa.
Aquele tipo de traquinagens ali para se
que
divertir.
Eles
mas
ciganagem,
esse tapas na estação...
Ciganagem?
Zingarate.
Traduziram como ciganagem aqui no...
Na verdade, a Zingarate, né, a ciganada, seria assim, as viagens, às vezes por dias e dias, sem dar notícia para a família, sumir no mundo e percorrer aí até ir para outras cidades fazendo.
Molecagem!
Sem responsabilidade, fazendo as molecagens. Mas essa do trem, só queria dizer que essa da estação, essa era inventada. Isso não tinha registro disso ocorrer, até porque era impossível.
Para quem não viu o filme, é o seguinte: o trem começa a partir na estação, eles estão procurando, acho que alguém, né? E aí, enquanto o pessoal tá com o rosto lá para fora das janelas, não sei o que, eles vão dando tapa na cara das pessoas, assim, as pessoas...
Não, ali eles não estão procurando
eles
ninguém,
tão só
não.
Zoando.
Ali eles estavam... eles estavam num momento anterior, eu não lembro exatamente agora qual foi a grande frustração, a tragédia ocorrida. Eu acho que é alguma separação, alguém que a mulher botou chifre, sei lá o que que é, eles olham para o outro e falam, e agora, como é que a gente vai resolver?
Vamos zoar, né?
Quer dizer, já é um desafogo, né?
Um detalhe curioso que eu não falei, que né, tem que falar porque faz todo sentido com o que eu estou falando, é que são homens de 50 anos ou mais ali, né? Então, assim, não são os moleques fazendo.
Rafael, quero te ouvir, Rafael.
Não, eu acho que é por aí, né? O Monicelli, ele pega um grupo de homens mais velhos e meio que deixa esses caras livres para viver como se fossem crianças mesmo, né? Caras que parece que se recusam a crescer, né? E é um filme que me diverte muito, assim. Toda vez que eu assisto, me diverte bastante. E eu acho que uma característica dele é que tem uma nostalgia ali. Eu acho que ele tem uma nostalgia de amigos, camaradas, pessoas que se entendiam, uma ligação muito forte entre esses amigos, né? E essa traquinagem é algo que os une, no sentido que eles não conseguem mais parar de fazer aquilo, né? Eu lembro que tem uma parte que eles estão num funeral. Eles estão num funeral e eles estão pregando peça em um outro cara, enganando o cara, que existe ali uma trama de policial, uma coisa assim e tal. E eles não conseguem parar de brincar, eles não conseguem parar de fazer piada, até no momento do
nem
funeral.
Nem com as coisas sérias,
nem
né?
com as
nem
coisas
com a tragédia.
Sérias, nem na hora da tragédia esses caras conseguem, né? E eu acho que isso é uma coisa assim muito, muito forte, que me marcou muito nesse filme. Até onde eu sei, eu acho que era o Pietro Germi que ia dirigir esse filme antes, originalmente, não era? Acho que teve alguma coisa assim.
É, exatamente, era o Pietro Germi, era um projeto dele. O Pietro Germi estava muito doente, estava com cirrose, estava bem grave, e ele era muito amigo do Monicelli, chamou o Monicelli para convencer o Monicelli a fazer o filme. O Monicelli, ele aceitou mais ou menos, porque na verdade isso já tinha acontecido antes entre os dois, por uma outra razão, claro, não por doença. O Germi já tinha tentado passar um filme para Monicelli. Ele tinha ficado viúvo, o Germi, a esposa dele tinha falecido. Aí o Monicelli falou assim pra ele, mas o que é morrer a esposa? Daqui um mês você já esqueceu, espera e faz o filme. Isso foi em 66, os Senhoras e Senhores. E aí o Germi fez o filme, é um ótimo filme. Agora, dessa vez, o Monicelli viu que a coisa era séria e mesmo assim ele ainda quis esperar, tanto é que quando foram fazer ensaios e em Bolonha, porque o filme seria, a história seria em Bolonha, que era a intenção original do Germi, o Germi foi junto, acompanhou isso, porém o Monicelli percebeu que ele estava realmente mal e não ia dar conta, e aí então ele assumiu, reescreveu um pouco do roteiro, mudaram a ambientação para Florença, por diversas razões. Primeiro porque tanto o Monicelli tinha uma ligação muito forte com Florença, ele vive dizendo que eu nasci em Florença, na Toscana, né, que é a região onde fica Florença, eu nasci na Toscana, não é verdade, ele foi para lá muito pequeno, viveu lá, e é um lugar assim de predileção emotiva dele, mas ele nasceu em Roma mesmo, mas enfim, ele tinha aquele espírito de lá, o humor próprio do toscano, isso tem muito a ver com o que está no filme, e os outros roteiristas também eram de lá. E assim, se o italiano como um todo tem muito essa coisa assim do humor, de fazer piada com tudo, sem poupar nada nem ninguém, dizem que na Toscana isso atinge o grau máximo, assim, eles são realmente aquela coisa, aquele humor cruel, né? Aquele humor que não poupa nada, não poupa ninguém. Então isso está na raiz desse filme, sem dúvida nenhuma. Perde o amigo, perde a piada. O Monicelli, ele dizia isso, né? Ele dizia que a comédia tinha que estar acima de tudo, né? Mas ele próprio depois vai rever essa posição, porque os anos 70 são pesados, acho que no mundo todo, mas na Itália, chamados anos de chumbo, começa aquela coisa de polarização política, violência, atentados e tal. E aí ele próprio fala que a comédia, o período áureo da comédia italiana acaba ali porque antes eles conseguiam falar até da guerra em chave cômica, né? Agora, daquela fase negra que eles estavam vivendo, aí já não era mais possível. Isso vai estar muito ligado ao burguês muito pequeno 2 anos depois, né, em que o filme até meio que começa como comédia e depois descamba para uma outra coisa totalmente diferente. E você vê que tem um fim de uma era ali, né?
Eu acho que essa época vai coincidir com o sequestro do Aldo Moro, né? Pelas
Sim,
Brigadas
anos
Vermelhas, né?
70, muitos atentados e tal.
É, exatamente.
No Dicas Triplas, eu acho legal, na medida do possível, a gente fazer também uma breve sinopse. A gente já fez, né? Mas vocês já falaram, só é um grupo de amigos, inicialmente quatro, depois a gente conhece mais um que adere ao grupo, né? São profissionais de alguma posição, né? Um é médico, cirurgião, o outro é arquiteto e funcionário público, tem um que é um dono de bar, tem outro que é um conde, porém um conde falido, né? E esse personagem
Esse é
era
o
um
Hugo
dos, baseado num
Tognazzi, né?
dos reais mesmo, existia esse cara, que é o Hugo Tognazzi, e o outro é o jornalista, né? Que é meio que o narrador do filme, né? O
Exato.
Queiroz, interpretado pelo Philippe Noiret, excelente. Que, aliás, aí é um cara que começa meio que uma nova, não sei se não dá para dizer nova carreira, mas ele começa a fazer filme na Itália direto a partir desse aí, né?
Ele é francês, né? Os franceses têm essa coisa, né? O Trintignant também vive fazendo filme na Itália, né?
Faz muito filme na Itália.
Mas eu acho que no caso do Noiret é tão forte que depois
Ele
também,
começou aí, né?
depois porque também acho que toda a fama do cinema Paradiso, as pessoas identificam ele como
Virou
italiano, não como francês, né?
italiano.
Sim, exatamente. Os demais ali são o Tognazzi, já falou, né? O Noiret, tem o Gastone
Gastone
Moschini,
Moschini.
que faz o arquiteto. Tem o Adolfo Celli, né? É o
Nosso
médico.
quase brasileiro,
Quase
né?
brasileiro, um cara que dirigiu o filme no Brasil, um cara que ficou famoso fazendo filme 007, né? E até interessante,
Isso.
porque ele sempre fez um cara meio malvado, meio vilão e tal, então foi mais uma das várias descobertas do
Inclusive é
Monicelli, né?
curioso, ele tem uma peça aí que eles pregam no meio do filme aí, que é justamente acho que quando eles botam terror no cara lá, como se fosse da máfia, não sei o quê, que ele usa um tapa-olho que ele me lembrou justamente esse personagem que ele faz no
Sim,
Chantagem Atômica, né?
exatamente. Quando ele... Aquela parte é muito boa, né, cara? Aquela parte, eu acho que o filme. É a parte mais engraçada do filme, quando entra o personagem do Bernard Blier, outro francês, que aliás é o cara que mais fez filme com o Monicelli, eu acho que ele fez uns oito. Pô, é um cara que tá lá desde a gente conhece ele desde filmes do Marcel Carné nos anos 30, lá na França, o Bernard
Mas
Blier.
quem é esse cara no filme?
É o Rigue, né? Aquele aposentado que aparece lá no bar, aí eles veem que o cara tá roubando lá os croissants sem pagar.
Ah, sei.
E eles não poupam ninguém, né, cara? Mas então esses caras vivem. Mas a questão assim, na superfície, são cinco cinquentões, que não são merda nenhuma, como eles próprios falam em algum momento no filme, não são nada. E depois até a esposa, a ex-esposa do Perozzi vai falar isso, né? E ela que para nós é mostrada como uma vilã quase do filme, né? Uma antagonista, quando na verdade ela foi
Não
vítima de um
deixa os
cara.
caras brincarem, né?
Ela que foi a
Atrapalharem.
vítima, né? Ela que foi a vítima, né? Ela e o filho foram a vítima de um pai omisso, de um pai que não queria nada com nada, enfim. Esses caras, eles estão fazendo essas tiradinhas, essas zingaratas, que são essas escapadas aí sem. O outro lá, que é um ex-conde, não dá sequer roupa ou abrigo decente para a esposa, pobre coitada, e tem uma amante que é uma adolescente praticamente, né, que é o Tonhas, que aliás, abrindo um parênteses aqui, ele na vida real era um cara bem assim também, parecido, né? Um cara ali que nessa idade cinquentona estava inseguro, como homem, né, precisava se afirmar, ele disse que ele teve um caso com uma das atrizes que fez o teste para aquele papel da amante dele. Não a que foi para o filme, mas uma outra, que era adolescente, ele teve um caso. Enfim, mas isso aí não vem. Só citamos. Mas, além dessa superfície da brincadeira pura e simples, eu acho que tem um componente realmente quase filosófico aí, né, cara? Que é um tema muito presente em todos os filmes do Monicelli, assim, principais, que é o tema da morte, o tema do envelhecimento, né, o tema do fracasso. E, cara, esses caras são um retrato de uma sociedade de pessoas fracassadas, né, cara? Você vê que é um nobre que está falido, é né, as pessoas que estão com problemas em casa, separação, não se dá bem com o filho, leva chifre da amante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso é válvula de escape para eles, né? Então é uma válvula de escape, uma fuga, né?
Tem essa coisa do...
Quem que tá certo? É o filho lá, o Luciano, o filho dele, que é todo certinho, todo, fica dando lição de moral no pai, leva a vida a sério demais, ou ele?
Mas é propositalmente desenhado para ser o contrário do pai, né?
Exatamente.
Porque me parece que é justamente essa questão dos cinquentões ali que já estão num momento da vida onde eles são fracassados, eles estão entediados, eles estão... Porque o filme começa muito assim, né? Com o personagem do Noiré querendo... Ele tá ali visivelmente entediado, sai do trabalho, não é isso? E aí ele...
Isso, ele sai do trabalho na madrugada, vai no bar,
prostíbulo lá, que é meio que um prostíbulo. E aí, não, dessa vez eu não quero ficar com uma prostituta, eu quero encontrar os meus amigos. E aí começa
a ser. Não, o detalhe é que ele vai pra casa, ele vai assim, onde ele mora, aí ele vê o carro do filho estacionado e fala: aí meu filho tá aí, carne da minha carne. Carne da minha carne. Quando eu penso nisso, eu quero virar vegetariano e não sei o que. É interessante que eu vi um outro filme do Monicelli esses dias, que se chama Rose Furacão. Até com o Depardieu, 1980, Depardieu faz um lutador que se apaixona por uma lutadora de Vale Tudo, maior que ele, que era uma lutadora mesmo, americana, que fez alguns filmes, até bem bonita, tá? E enfim, aí tem uma cena lá em que ele vai voltar a lutar, que ele tinha se machucado, não sei o quê, aí o treinador fala pra ele assim: ó, você vai pro boxe com garra e tal, não dá chance pro teu adversário. Pensa que podia ser o seu filho ali. Tipo, pra socar com mais vontade. Quer dizer, isso reflete uma visão própria mesmo do Monicelli, que era um cara que atacava essa instituição família. Ele não ia com a cara dessa coisa certinha da família. Isso já tinha estado, inclusive, em filmes dele. Tem um filme de 69 que é A Vovó Morreu. É que é quase um protótipo do que ele ia fazer depois lá com o Parente Serpente.
Exatamente,
né?
Explodir tudo.
Tem até uma entrevista que alguém pergunta: vem cá, o que você acha da família, Monicelli? Ele fala assim: tem um filme meu de 1992 onde eu fui bem claro quanto a esse assunto. Filme. Vai lá assistir.
Exatamente.
Pois é. Agora, tem um filme, outro, francês, que eu acho que se relaciona muito com esse filme. É muito parecido, talvez você tenha visto. Acho que você viu, Rafael, com certeza. O Fred, eu não sei. Que é um filme do Marco Ferreri, que é o A Comilança.
Ah, tá, sim. Que os caras.
O A Comilança.
Se
que
juntam
é um filme bem parecido.
Pra comer sem parar, né?
É, juntam pra comer sem parar, sem parar, sem parar. Né? Enfim, não podemos dar spoiler aqui de tudo que é filme do mundo, mas enfim. É também uma maneira de fugir da vida real, né?
Sim,
fugir
sim.
Das frustrações, fugir. Eles se isolam numa casa de campo, lá numa propriedade, e comendo até
morrer.
Cair, né?
É, exatamente.
Então...
Ô Alexandre, eu queria só abrir uma outra questão aqui, eu sei que isso aí é uma coisa muito falada, até discutida, e os fãs desse filme falam muito. E as continuações, o que, que você acha?
Sim.
Eu confesso que eu vi o primeiro, o segundo, eu não vi o terceiro. E o segundo, o que mais tenho na cabeça, que me lembro mais claramente, é o primeiro. O segundo eu gostei também. Acho que, para mim, os dois estão numa média muito parecida ali, são muito bons, mas eu não vi o terceiro. Eu queria saber de você. Muita gente fala que o segundo é melhor.
Eu acho o segundo muito bom. Eu não diria que é melhor, assim. Eu acho que eles estão no mesmo nível. Tem alguns problemas, assim, de erros, assim, dá para dizer, de temporais, né? Que você pode questionar. Porque basicamente no segundo tem muito flashback, né? Tem muito flashback.
Sim,
A
até
gente.
o personagem do Noir volta nesses flashbacks, né?
Essa aí eu ia falar no final ali no
Desculpa,
spoiler, mas tem.
desculpa.
Não tem problema. Fica difícil, mas enfim, todos os personagens, tem a troca de um dos atores ali. Mas eu acho ainda muito bom. O Monicelli, ele por princípio, ele não gostava de fazer continuação, tá? Tanto é que quando quiseram fazer a continuação dos Eternos Desconhecidos lá, ele não quis, e foi outro diretor que fez, que por um acaso é o mesmo que vai fazer aqui o terceiro dessa série, que é o Nani Loy. Ele faz o Golpe dos Eternos Desconhecidos, que é uma continuação dos Eternos Desconhecidos, e vai fazer o Meus Caros Amigos 3,
E
né?
tem também, eu acho que é Meus Caros F Amigos, não tem alguma coisa assim?
Esse aí aproveitou o nome, é Caros Fotutíssimo.
Isso.
F
Não.
seria fudidos,
Fucking
fudidíssimos
Friends.
amigos. Caros fudidíssimos amigos. Mas esse não tem nada a ver.
Não
Essa é
tem nada.
outra história. Eles só meio que tentaram pegar carona no título mesmo.
Tá.
Mas o segundo eu acho muito, muito bom. Lembrando só, para completar a conversa de sequel, ele tinha feito também, aí ele aceitou numa boa fazer, porque foi praticamente o melhor negócio da vida dele em termos de retorno financeiro, que foi o
O
Brancaleone, né?
Brancaleone,
Aí
verdade.
ele fez 4 anos depois o
As
Brancaleone nas
cruzadas,
Cruzadas.
é.
Isso. Mas nesse ele não queria fazer, mas acabou também convencido e fez o segundo. Mas aí o terceiro, de jeito nenhum, já era. Inclusive passou bastante tempo, passaram acho que 7 anos, do primeiro para o segundo aqui.
Sim.
Mas é assim, é um filme que hoje certamente despertaria bastante críticas aí da questão de politicamente correto, dessa questão da misoginia, né? Como eu falei, tudo, né? Mas agora tem uma coisa que eu acho que é uma das mais lembradas e relevantes do filme. Esse filme, aliás, fez muito sucesso. É uma das comédias de maior sucesso na Itália até hoje. Temos de inclusive no ano de 75, no mundo inteiro teve um determinado filme de bicho que come gente na água, que foi a maior bilheteria no mundo todo. Só na Itália que não. Na Itália esse filme arrecadou mais que o Tubarão.
Caramba, olha só.
É 75. Agora, e aí isso despertou inclusive a curiosidade dos produtores americanos aqui, que esse filme tem. E eles tentaram, mas acabou que nunca. Tentaram, vamos dizer, promover esse filme nos Estados Unidos, e acabou que não deu em nada, assim como não tinha dado também com Brancaleone, por uma razão comum aos dois filmes, que é a questão do idioma, né? E aí entra aquilo que o Fred falou do humor, né? Particularidade, e uma coisa que, claro, é fundamental é a questão do idioma, porque, bom, para começar.
Muitas palavras ali que parecem inventadas, né?
Não, são duas coisinhas. Para começar,
Super pichotada.
a Itália, cada 100 metros que anda, cada 100 quilômetros que anda, muda o dialeto, praticamente, né? Então tem uma variação linguística muito grande. O idioma da o idioma o florentino, né, da Toscana, ele sempre foi considerado muito sério, muito nobre e tal, e não era geralmente associado à comédia, mas ele quis fazer esse filme em dialeto toscano. Foi uma aposta dele, foi uma novidade na época e tal. E ele diz até que, nas últimas entrevistas, ele morreu já tem 11 anos, que já tinha até enchido o saco, porque atualmente a coisa tinha virado para outro lado. Parecia que todo filme de comédia tinha que ser com esse dialeto. Não tinha praticamente comédia sem ter idioma toscano. Então meio que inverteu a coisa. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é que tem que eles chamam das supercásulas, né? Que por si já é uma palavra inventada, o título da coisa, que é uma técnica mesmo. Existem até estudos sobre isso. E se você for ver políticos aí, devem estudar isso muito bem, porque é a arte do cara conseguir falar alguma coisa que não significa nada, falar um monte de palavras totalmente sem sentidos, rapidamente, coloca uma palavra que existe mesmo no meio, e uma palavra assim que meio que assusta, né? Vice-prefeito, o diretor, não sei o quê, e o cara que está ouvindo, o interlocutor fica confuso, né? Ele fica confuso com aquela fala e não sabe como reagir, e você ganha o cara nessa, às vezes até a vergonha do cara dizer que não entendeu nada do que você falou, né? E é falado como uma brincadeira, mas tem uma função de desconcertar o interlocutor, né? E isso passou a ser uma coisa extremamente cult, popular na Itália, no imaginário, né? Volta e meia sai no jornal, ó, determinado político fez um discurso recheado de supercápsula, não sei o quê, porque tipo, o cara fica enrolando, falando um monte de coisa lá e não tá dizendo nada, né? Agora, se a pessoa não sabe o idioma italiano, ela não consegue reconhecer que aquela frase é composta de palavras que não existem, né? Entendeu, né? Ele não consegue ver que aquilo ali são palavras que não existem. Não sei se você teria que traduzir isso, por exemplo, botar uma legenda em português com palavras que não existem em português. É muito difícil você fazer uma tradução que capture realmente o humor dessas supercápsulas ali do. E tem aquela primeira, né, na frente do bar, quando eles estão esperando. Ah, você buzinou? Não, eu buzinei? Não, aí começa o guarda. Aquilo ali, ó. E é uma habilidade do Tonhaso para fazer aquilo ali de uma maneira sensacional. Agora, no segundo filme também continua, ele já começa o segundo filme lá com uma dessa para cima de um guarda do cemitério, e aí vai. Isso aí passa a ser uma. Se você procurar no YouTube, tem uma compilação das supercápsulas dos três filmes. Aí ele lá no asilo, lá no último filme, fazendo lá para cima da enfermeira.
É, muito bom, muito bom.
Mas é isso, eu diria que é isso. Ah, tem uma coisa só, uma triviazinha, que foi durante as filmagens desse filme que ele conheceu uma figurante chamada Chiara Rapatini, era uma estudante de artes e tal, que depois acabou passando a ser a última esposa dele, 40 aninhos só mais nova
Ele
que ele.
que é o Monicelli.
Monicelli tinha 60, a moça tinha em torno de 21. E passou a ser a última companheira dele aí nos últimos 35 anos de vida. Ele morreu em 2010. Que é uma pessoa com quem eu e o Antônio Vendramini conseguimos conversar aí. Uma pessoa, pô, extremamente solícita e falou nada menos 45 minutos com a gente. Tá?
Que
Falou sobre
legal.
um monte de filmes do Monicelli, contou sobre essa história do coisa da bomba atômica, que foi quando ela anunciou em casa que ela ia para Paris com o Monicelli. Ah, legal, é mais um filme que você vai fazer? Não, eu vou viver com ele. Um cara de 40 anos, podia ser seu quase avô já. Enfim, mas é isso. Depois voltamos aí com um spoiler fantástico que o Rafael já adiantou.
Corta aquela parte lá,
Tá certo, se eu lembrar. Vamos lá então. O último filme aí, Amigo
O
Americano.
último filme. Vocês
Tem que
viram?
falar o título original,
Fala
hein?
aí.
Vocês viram o filme?
É claro.
Ah, que
Der
bacana.
Americanische Freund.
Acho que é Found.
Poxa, de tantos filmes que o Wim Wenders fez, eu gosto de vários, né? Alice nas Cidades, o Paris, Texas, que é um filmaço, Asas do Desejo, Um Truque de Luz, sei lá. Você olha para a carreira do Wim Wenders, tem muita coisa legal. Até os filmes mais recentes, né? O documentário Pina, tem muita coisa boa. Mas de todos os filmes dele, ainda o que mais me conquista, o que mais me toca é O Meu Amigo Americano, né? O Amigo Americano. Que é um filme que fala sobre muitas e muitas coisas e às vezes nos confunde, né? Às vezes parece que ele quer ser um filme sobre um crime, parece que ele quer ser um thriller. Às vezes, e o tempo todo, eu acho, né? Não às vezes, ele está falando sobre cinema, né? Ele é um filme sobre. Ele é baseado num livro da Patricia Highsmith, que já foi adaptado outras vezes. O personagem do Tom Ripley, que é interpretado pelo Dennis Rupert, ele foi interpretado por outros atores famosos já no cinema, mas nunca dessa forma como a gente vê aqui. E curiosamente, o Tom Ripley aqui, ele é um coadjuvante, né? Ele não chega a ser o protagonista dessa história. Isso que eu acho muito interessante, essa opção do roteiro, que me chama a atenção. O protagonista, na verdade, é o Jonathan Zimmerman, que é o personagem do Bruno Ganz, que é um cara que mora em Hamburgo com a esposa, o filho, e ele tá doente. A gente descobre isso logo no começo do filme, que esse cara ele tá doente, ele tem o que parece ali ser leucemia, né, uma doença no sangue, e que ele teme ali pela sua própria morte. Mas aparentemente está controlada essa doença, né? Ele não sabe que algo de ruim pode acontecer com ele. Acontece que ele é um cara que trabalha, ele faz enquadramento, né? Ele faz aquelas molduras de quadros, de pinturas, e também ele tem um olhar muito bom para quadro, para arte, né? Ele tem um olhar muito apurado. E um belo dia, em um dos quadros que ele faz ali o trabalho de colocar a moldura, ele vai no leilão, onde está sendo leiloado esse quadro, e ele canta uma bola que se revela verdadeira, de que aquele quadro talvez não fosse o original. Né? Ele diz que aquele quadro, o tom de azul daquele quadro, não confere com o tom de azul que aquele pintor utilizava. E nesse mesmo leilão está sentado ali o Tom Ripley, que é uma espécie de contrabandista, né? Um cara que ganha dinheiro contrabandeando quadros falsificados dos Estados Unidos para a Europa, e ele percebe, ele vê no personagem do Zimmerman um cara diferenciado, um cara com um olhar apurado, e por algum motivo que nem sempre fica claro para a gente, ele resolve se aproximar desse cara. E nasce uma estranha relação entre esses dois homens, né, o Tom Ripley e o Jonathan Zimmerman. E como se não bastasse isso, nessa relação dúbia, que nem sempre parece uma amizade, o Tom Ripley ele dá uma dica para um outro cara chamado Raoul Minot, que é interpretado pelo Gerard Blanc, de que aquele cara tem uma doença rara. E o Minot utiliza essa dica para tentar subornar o personagem do Jonathan Zimmerman, né? Ele conta uma mentira pro Jonathan Zimmerman, dizendo que ele sabe que o Jonathan Zimmerman vai morrer em breve, que a doença dele tá adiantada, que os médicos não querem falar isso para ele. Inicialmente, o Jonathan não acredita nessa versão, mas depois, né, a gente sabe que vai ocorrer ali uma tramóia e ele vai passar a acreditar nesse falso diagnóstico, nesse falso diagnóstico, e passa a acreditar naquilo. E o Raoul Minot diz o seguinte para o Zimmerman, fala, olha, se você cometer um crime que eu quero, e depois ele vai pedir outro também, eu vou te dar uma boa quantia de dinheiro, como você não vai viver muito, você vai deixar esse dinheiro para sua família. E eles vão viver tranquilamente, eles vão viver bem para o resto da vida, graças a essa bolada de dinheiro. E assim a gente, de repente, assiste a conversão de um homem comum, porque o personagem do Jonathan, ele é a representação do homem comum, o homem de família, trabalhador de um pequeno comércio, de uma cidade que está se transformando, né? Ele vive em um prédio antigo, com característica antiga, mas na frente dele você tem ali inúmeras estruturas do porto, da região portuária de Hamburgo, e esses universos, né, esses espaços urbanos para o Wim Wenders são muito importantes, eles contam uma história muito importante. E o personagem do Bruno Ganz, ele é essa representação do homem comum e é o exato oposto do Tom Ripley, que não quer ser o homem comum, que é o homem do mundo, que é o homem que viaja, que é o homem que desestabiliza realmente essa história. Então você tem essa relação quase que tripla, né, entre o Minot, que é o verdadeiro criminoso, o Tom Ripley e o Jonathan Zimmerman. E uma coisa que eu adoro nesse filme são as referências ao cinema, ao próprio cinema, né? O Wenders, ele tá contando uma história pra gente como se ele estivesse falando daquele cinema americano dos anos 50, aquele cinema que começa a tomar ali umas pinceladas de cinema moderno, que começa a se renovar, justamente graças a alguns cineastas que aqui ele vai homenagear, né? O Nicholas Ray, que não por acaso interpreta justamente o cara que falsifica as pinturas, né, o pintor que recria outros quadros, e também o Samuel Fuller, que vai interpretar um mafioso, que entra em conflito ali com o Raoul Minot. É uma história um pouco rocambolesca, como são as histórias do cinema noir norte-americano, mas ele fala sobretudo, eu acho que aqui o principal não é se prender tanto a esses caminhos do roteiro, né? Eu acho que interessante é isso. Quem fez quê, quem matou quem, por que que ele está aqui. Mas o mais importante é você perceber a relação entre esses caras, o clima que existe entre eles, a dependência que existe entre eles, e como eu disse, toda essa homenagem à própria sétima arte que corre por trás dessa história. O Nicholas Ray, ele é um falsificador, né? E aí você pode pensar na própria carreira dele, no sentido de que o cinema, quando ele começa a se tornar, digamos assim, moderno, nos anos 50 principalmente, esses cineastas vão se banhar em diferentes gêneros que já haviam sido abordados por outros cineastas, só que eles abusam e vão usar, né, a expressão aqui do próprio Scorsese, quando vai se referir a alguns deles, como Fuller. Eles são verdadeiros contrabandistas, eles vão pegar coisas que já existiam e transformá-las e utilizá-las em outros filmes, sempre nessa divisa, nessa região, em uma fronteira muito próxima ali, né, entre o clássico e o moderno, né? Nicholas Ray, Samuel Fuller e o Dennis Rupert também, porque ainda que não fosse cineasta nessa época, o Dennis Rupert foi ator do Nicholas Ray, em Juventude Transviada,
Não, mas
depois
já
trabalhou,
era, né?
já
O Dennis
era.
Hopper fez o Sentino, né? 60 e 69.
Sim, não, não, eu digo na época dos anos 50, tô dizendo.
Ah, tá.
Nos anos 50, o Dennis Rupert não era diretor ainda,
Bem.
mas ele havia sido ator do Nicholas Ray, ele já era um ator
É
jovem.
verdade,
Depois ele se torna cineasta, e quando saiu, obviamente, né, aqui o filme, que é de 77, O Amigo Americano, sim, aqui sim ele já era um cineasta reconhecido, já tinha feito alguns filmes, inclusive tinha colecionado um grande fracasso, que foi aquele filme The Last Movie, né, o último filme, que é também um filme que fala um pouco do Faroeste. E desculpa, Alexandre, você ia falar alguma coisa?
não, só ia falar que é um filme que eu já tinha visto, mas é um daqueles que eu tinha visto, mas não lembrava muito, não tinha me
Sim,
tocado de
sim.
maneira especial, e revi agora e cresceu bastante assim para mim. Só queria dizer que você citou, né? Claro, tem a presença do Fuller e do Nicholas Ray, mas claro, o próprio Dennis Hopper já era diretor, o Gerard Blaine também.
São sete
Sim.
diretores, na
E
verdade,
tem
que
outros, né, em
tem o
papéis menores,
Jean
John
Tache também, que é
Jean Tache, que é
diretor.
aquele Mamãe e a Puta, né?
Isso, Daniel
Isso.
Schmidt, Peter Lilienthal.
Tem o próprio Wim Wenders, que faz um papelzinho mínimo, né? Ele é o cara enfaixado na
A
ambulância,
múmia.
na múmia no
Sim.
final. Mas eu acho, era um filme que eu não tinha visto, tá? Acho que é o primeiro de Castripas que eu não vi dois filmes, né, indicados. Gostei bastante também.
Pessoal que gosta de série aí, a mulher do Bruno Ganz no filme, a
A
Lisa
Lisa Kreuser.
Krueser, ela tá naquela série Dark.
Ah,
Essa
bem
aí há um ou
demais.
2 anos
Não
atrás.
sabia, não.
E um cara que, pô, eu já é a segunda vez que isso me acontece. Eu vejo um filme, pô, eu conheço esse cara de algum lugar, mas tem que ir lá procurar. É o Lu
É
Castell. Sabe
Lucas
quem é o
Tel.
Lu Castell? É o cara que faz aquele filme. É Punho em Tasca lá do Bellocchio.
Isso, do Belóquio, exatamente,
Isso,
filmaço.
ele faz aquele cara que é meio capanga do gangster ali no início, que acompanha ele
Isso.
no hospital e tal, né? E
Exatamente.
depois o cara some do filme também, né?
Então aí tem toda essa questão, né? Essa homenagem, essa relação do cinema com sendo ali uma arte de contrabando, uma arte de falsificação. E tem também, né, aqueles outros detalhes. O Wim Wenders adora essas coisas, né, esses objetos pequenos, essas pequenas máquinas, né? Você tem ali aquele, eu me esqueci o nome daquele objeto que fica girando e você vê o personagem em movimento dentro. Me fugiu o nome agora da cabeça, que foi criado antes do cinematógrafo, inclusive.
Ah,
Mas
o
agora não me
aparelho lá do
lembro.
Moy Bridge, né?
Isso, o aparelho. Me
Mas eu não
fugiu o
sei o
nome
nome
daquele
do
aparelho
aparelho.
agora, mas ele.
Cinetoscópio?
Cinetoscópio, exatamente. O cinetoscópio, ele tá ali no filme, né? O jovem, a criança olha ali e fica vendo o movimento ali por aquele efeito. Tem também o trenzinho, que é ligado, né? Aquele abajur com o trenzinho também, que me parece também uma referência muito clara ao início da história do cinema. E tem outras coisas ali que chamam a atenção também. E tem
Ó,
uma
uma
questão
coisa.
curiosa, desculpa, Alexandre, só complementando aqui, tem uma
Sim.
questão curiosa que o Tom Ripley aqui é uma ousadia, né? Porque é um cara que veste um chapéu de cowboy, né? sendo que o Tom Ripley, que foi criado pela Patricia Highsmith, tem nada a ver com isso, né?
Dizem que
E
ela, a
dizem,
primeira vez que
ela
ela viu
estranhou um
o filme,
pouco.
ela não gostou, né? Ela inclusive falou para ele que, pro Wim Wenders, que não tinha gostado, que achava que o personagem do Dennis Hopper não, né, ela rejeitou na primeira vez que viu, e depois, na segunda revisão, parece que ela passou a gostar mais do filme. E aí o Wenders ficou mais aliviado, né? E disse que o Dennis Hopper, quando chegou para fazer o filme, ele veio do set do Coppola, né? Do
Sim,
Apocalipse
sim.
Now. Então chegou um cara barbado, cabelo grande.
Tava com sérios problemas com
Roupa
drogas.
camuflada.
E o Wim Wenders precisou internar ele um tempo, porque ele tava com muito problema de droga. Ele veio daquela região onde foi filmado o Apocalipse
É
Now.
Indonésia, né?
E Indonésia, tava muito dependente de droga. E o Wim Wenders teve que internar ele durante um tempo para limpar ele, né? Inclusive, dizem até que o Wim Wenders salvou a vida dele, que ele tava numa situação muito complicada nessa época aí. E esse filme ajudou, né? Deu uma impulsão boa na carreira dele, né? Do Dennis Roper. E ele é perfeito no papel, né? Eu acho muito interessante como o Wim Wenders subverte esses papéis, né? Ele cria um Tom Ripley muito diferente do que a gente espera, né? Você pega, por exemplo, aquele filme Talentoso Ripley. O Tom Ripley do Matt Damon é um Tom Ripley almofadinha, aquele cara chato, metódico, até babaca mesmo,
É um
sabe?
cara até
Mas que trama
meio obscurecido ali no filme, né? Ele é meio
obscurecido.
quase que um, sei lá, um segundo, um
Um
coadjuvante, né?
duplo. E o Dennis, o Ripley tem essa característica, né? Que ele é um cara que mexe os pauzinhos ali pra ferrar com a vida dos outros, né? Ou às vezes para tentar assumir a identidade de outra pessoa. E aqui é interessante porque, ao mesmo tempo que ele faz isso para mexer com a vida do Bruno Ganz, do personagem do Jonathan, e me parece que existe ali um recalque, uma inveja. No sentido de que, poxa, o Bruno Ganz é um cara que tá perto da morte, mas é um cara que tem uma família maravilhosa, né? Tem uma esposa linda, um filho maravilhoso. E isso eu acho que mexe também com o Tom Ripley, né? Naquela sequência do leilão, depois, você percebe que ele observa o Jonathan com uma espécie de inveja ali, né? Apesar de ser um cara comum, e ser muito diferente do que ele é, existe essa relação de inveja. Mas depois eu sinto que o Tom Ripley, ele se arrepende do que ele fez, e quando tem aquela sequência do trem, ele vai ajudar o personagem do Jonathan, né? Que ele percebe que o Minot tá abusando do cara, né? Eu acho que ele imaginava que ia ser um crime só, mas depois o Minot começa a subornar ele novamente e passar outros crimes para ele fazer.
O Dennis Hopper, né, que é um cara, como você falou, né, vem lá da juventude transviada, né,
Sim.
um cara do método ali, é um pequeno vulcão, assim, né,
Exato.
e muito talvez levado até por essa relação dele com as drogas recentes e tal, você vê um cara que tá ali, né, pulsante, assim, de energia, e esse contraste desse personagem trazido pelo Hopper ali pro personagem do Ganz, né? Porque o Ganz, porra, também eu acho que é um pequeno monstro sagrado, assim, da
Muito,
atuação.
muito.
Mas é uma coisa contida, né?
É, exatamente.
O Dennis Hopper, ele sempre me dá a impressão de que está interpretando um cara meio maluco, né? Meio. Não importa o personagem que ele faz ali, mas ele sempre me passa essa impressão. Até aqui, eu não acho que não é intencional, mas você fica com aquela, né, sensação de que realmente ele parece que vai explodir em algum momento, né?
Essencial disso que você falou, dessa relação que se forma, que eu acho que é a raiz do filme, é esse contraste entre os dois, né? É o contraste.
Um parece mais jovem do que é, né? O Hooper, e o outro parece mais velho do que é, né? O personagem do Ganz. Tem um livro que eu gosto muito do Wim Wenders, acho que é o melhor livro que eu vi. Eu devo ter lido uns dois livros sobre Wim Wenders, também não li tanta coisa. Mas esse livro aqui é muito bom, chama-se, não sei se vocês têm, chama-se Olhos Não Compram, do Peter Bushka, que é um livro que saiu, acho que nos anos 80 aqui no Brasil, não tem uma versão mais nova dele. E ele não cobre a carreira toda do Wim Wenders, porque o livro chega até o Paris, Texas, porque ele foi lançado na época do Paris, Texas. E o Bushka, ele faz uma análise muito interessante da carreira do Wim Wenders, passando desde os seus primeiros filmes até chegar no Paris, Texas. E ele faz uma observação interessante sobre o amigo americano, que ele diz que, diferente dos filmes anteriores do Wim Wenders, como Alice nas Cidades, no decurso do tempo. É o mesmo o goleiro, o medo do goleiro diante do pênalti, que é um filmaço do Wim Wenders também. Ele fala que nesse filme o Wim Wenders ele quebra aquela ideia do caminho, né, da viagem. Nos filmes anteriores você via a estrada, você via o deslocamento dos personagens. Você sentia, você estava dentro daquela transição. Aqui não, né? Os caras eles estão em Hamburgo, de repente corta, o cara tá em Nova York. Aí corta, o cara tá em Paris. A gente não vê tanto o deslocamento, a gente não percebe o deslocamento, né? E aí o Peter Bushka faz uma análise que ele diz que as pessoas aqui não têm mais pátria, né? O mundo ele não tem mais uma divisão. Você tá ao mesmo tempo em todos os lugares, né? E aí ele diz, até eu separei uma frase aqui, ele fala: o mundo se encolhe em uma aldeia de milhões, onde a distância de Nova York a Hamburgo é agora tão pequena quanto a que separa dois campos consecutivos da cópia do filme. Ou seja, a gente está falando só de um corte, né? E de repente a gente está em outro lugar do planeta. E às vezes, como esses lugares se parecem, né? Você veja, por exemplo, Hamburgo, com aqueles guindastes ali do porto e tal. Depois, quando a gente vai para Paris, a gente vê de novo alguns guindastes que passam na frente do hotel. Aquele mundo em eterna construção, né? Se modernizando contra um ambiente um pouco mais. Com cara um pouco mais antigo, com uma cara um pouco mais antiga ali, que a gente vê na casa do personagem do Bruno Ganz, né? Então eu gosto muito dessa ideia de um mundo sem divisas.
Sobre o romance original, pode ser que alguém esteja ouvindo a gente faça a mesma confusão que eu fiz, né? Porque eu não, na verdade, eu não sabia que existia uma série de livros sobre o personagem Ripley.
Sim,
O primeiro deles foi o talentoso Ripley de 1955, que virou primeiro aquele filme lá com Alain Delon, né?
o sol sob testemunha,
isso,
O
assim
Sol
mesmo.
por Testemunha, isso. E depois tem esse filme de 98, 99,
Que é o
não lembro.
talentoso Ripley.
Talentoso Ripley,
Bom
com o Matt
filme
Damon,
também, eu
do
gosto.
Minghella.
E o Jude Law,
Bom
foi um
filme,
bom
bom
filme.
filme.
Agora, esse que a gente está comentando, Amigo Americano, ele é baseado, acho que no terceiro, que é o jogo de Ripley, né? O Ripley's Game, que é de
Que
74, foi a
virou em
primeira adaptação,
2002.
né?
2002 teve o retorno do talentoso Ripley com John
Isso,
Malkovich.
que é da Liliana
Isso.
Cavani, que é da Liliana Cavani.
Isso.
O Amigo Americano, além de se basear no jogo de Ripley, parece que ele traz algumas coisas de um outro livro que o Wim Wenders daí não tinha os direitos, mas usou na cara dura mesmo e passou, que é o Ripley Subterrâneo. É o segundo filme, é o segundo livro da série. Agora, só cabe lembrar, né? Patrícia Highsmith, primeiro, acho que o primeiro romance importante dela foi O Pacto Sinistro, né? Que o Hitchcock filmou.
E que para mim aqui tem uma homenagem explícita do trem, né? Aquela sequência do trem para mim é uma
É.
homenagem explícita a Hitchcock.
Sim, e tem também, é um filme que também é baseado no encontro de dois caras completamente diferentes, assim, né?
Exato, exatamente. Aquele encontro do trem, aquela cena quando abre a porta, os caras quase caem para fora, né? Aquilo é muito
É, bem
Hitchcock, né?
lembrado.
Aquilo é muito, muito Hitchcock.
Aquela sequência toda do trem ali é
É
fantástica.
fantástico, é fantástico.
Mas, e aí? Vamos seguir
Vamos
então, vamos
seguir?
para os spoilers.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Vamos lá, spoilers que não são bem spoilers, né? Porque, como o Alexandre falou, se a gente conhece a história, eu não conhecia, mas. Não, e fica claro também no meio do filme que o personagem do Yves Montand, ele sobreviveu àquele julgamento, né? A gente vê que tem. Ele vai contando isso ao longo do filme, que tem alguns outros personagens ali, algumas outras pessoas que são assassinadas, né? Morrem por enforcamento e tal. Ele bate na trave, né? Tem uma cena que ele quase simula um enforcamento ali, né? Acho que para causar mais terror nele, né?
Terror psicológico,
E tem lá o personagem do Gabriele Ferzetti, né? Que é algo que eu achei interessante, porque ele é quase que vamos dizer assim, um mero burocrata ali, né, a serviço do Estado para torturar os seus desafetos, os seus perseguidos ali. Porque ele chega mais para o final do filme e ele, na verdade, ele tem assim uma conduta mais cordial, vamos dizer assim, em relação ao antecessor dele, mas ele não causa tortura diretamente, ele simplesmente chama os outros lá, os assessores, para fazerem no lugar dele, né? Diferente do cara que tinha vindo antes. E no final do filme, esse personagem reaparece depois que o personagem do Yves Montand já escreveu o livro e tal, ele encontra com o Ferzetti lá e o cara cumprimenta ele como se fosse um velho amigo, né? Tipo, ah, e aí? Pô, como é que você tá? Tá bem? Que bom que você tá bem e tal. E ele, o Yves Montand ficou olhando pra cara dele assim. Eu acho que o Costa Gavras chega a comentar isso, que o que impressionava nele é que tinham pessoas que eram assim, que eram bons pais de família, mas que quando entravam lá no escritório, lá nos calabouços lá da ditadura e tal,
sim,
eles se transformavam, viravam caras extremamente cruéis.
Cara, isso nada mais é que a banalidade do mal, né?
Eu acho que a grande moral desse filme é isso, né, cara? É mostrar como que ao longo da história o ser humano cria essas estruturas aí para aterrorizar, perseguir, matar,
sim, sim,
conquistar e coisas inclusive por ideologias, né? Que daqui a 5 anos, 10 anos vão estar superadas e acabou aquilo ali, acabou e quanta gente ficou pelo caminho, né?
Poxa, e esses caras e essa questão do burocrata, é interessante que o Fred falou, porque eram caras burocratas mesmo, né? Eram caras de escritório que depois iam pra casa, deitavam e dormiam tranquilos, cara.
É, ele chega a falar, né? Ele fala assim, eu tava seguindo ordens. Tipo, cara, não tem consciência, não tem nada,
exatamente.
Né? Simplesmente.
É, e tem uma frase do personagem do Ferzetti, que eu me lembro bem, que ele fala alguma coisa assim, confissões são a melhor forma de autocrítica, a forma mais elevada de autocrítica. Assim, como se aquilo fosse uma confissão verdadeira, como se aquele cara estivesse dando uma confissão de livre e espontânea vontade.
Cara ditando, né?
Dizem cara ditando. O grande mote desse filme é essa questão desse método de destruir, dobrar um ser humano, né? Dominá-lo completamente para fazer ele dizer o que você quer, porque no final das contas é isso, né? A gente sabe que o cara não é um traidor, né? E aí eu não dei sinopse do filme, mas passa por uma acusação de traição, de espionagem, na verdade, por uma relação que ele teve com um americano, numa questão lá de saúde dele, e o cara forneceu um dinheiro para ele se tratar com tuberculose, personagem do Yves Montand, e depois se descobre que esse americano era um espião. E aí começam a caça às bruxas dentro do partido para pegar algumas pessoas como
e que parece que tinha participado, ali, né? Esse americano também tinha participado lá de uma conspiração na Hungria, não é?
É.
Que aí tinha tido um outro julgamento similar na Hungria e
isso,
tal.
E aí eles assim meio que fazem uma, né,
um repeteco,
um replay desse julgamento. Mas é uma coisa totalmente sem sentido, né?
Total.
E como você chega a um ponto que o cara acaba aceitando. Não, vou aceitar isso, vou confessar, porque é a maneira que eu tenho como sair daqui, né?
Agora, é quase surreal assim, a maneira como ele conta aquilo, porque eu aprecio muito assim, quando um diretor consegue colocar isso no filme, ele cansa, sim, sim, a gente, né? A gente não vai chegar ao nível de sofrimento físico do personagem ali, obviamente. Mas a gente fica cansado de ver aquilo, só de ver aquilo durante
duas privação
horas
do sono, né? Acho que é a maior arma ali dos torturadores, né?
A gente fica exausto, né, cara? Ele ataca na exaustão, né?
Isso, não deixa o cara dormir na posição que ele quer, acorda o cara toda hora.
Tem uma posição estabelecida para dormir lá, posição não sei o quê, o cara tem que... E aí dizem, não, agora você vai dormir. Aí daqui a pouco estão os caras entrando na cela de novo, levantando ele, walk, né?
Pra quebrar, né? Pra quebrar o cara mesmo.
É sinistro. Mas, vamos lá, você tem mais alguma coisa?
Não.
Tranquilo. Então vamos lá pros spoilers.
Filmaço, vejam.
Vejam.
Bom, os spoilers dos meus caros amigos é que o nosso narrador, né, o Giorgio Perosi, do Philippe Noiré, ele...
bate
morre
as botas.
Ao final de uma zingarata dessa, exausto, né? É engraçado que eles percebem, assim, no momento que acaba o gás, assim, já não tem muito ânimo para empreender novas brincadeiras, eles... Bom, aí cada um vai fazer a sua visita à família e tal, e ele vai para casa e morre. E o mais engraçado, o mais curioso é que, acostumados a fazer piada de tudo, né? A primeira reação do conde, por exemplo, do Tonhaz, é perguntar: mas ele tá morrendo mesmo? Você tem certeza que tá morrendo de verdade? Não é piada? É a mesma coisa que a ex-mulher pergunta quando chega, né? Aí os outros ainda falam: não, mas como? Você acha que ele ia fazer isso? Ele: não, dele eu esperaria isso e muito pior.
Não dá
pior,
nem pra culpar, né? Essa pergunta.
E aí, essa cena do leito de morte do Perose, além de, claro, ele continuar mesmo no leito de morte fazendo uma super cásula pro padre, né? Acho aquilo do cacete. O padre se abaixando assim para escutar a confissão dele, chegando pertinho, ele manda uma super cásula pro cara. E é sensacional aqueles diálogos que se seguem, né? Porque a esposa, né, que claro, não tolera ele, né? Eles falam: não, você não vai nem falar nada, você não vai nem fazer uma prece, eu faria isso no velório, na morte de alguém. Ele não é ninguém. Aí eu acho que ela sai, né? Aí eles falam: tá, e realmente, ele não era grande merda. Eles falam mais ou menos isso, uma tradução mais livre. Ele realmente não era grande coisa. Mas todo mundo precisa ser alguma coisa? Tipo, é uma coisa assim. Nossa, eu acho que tem um sentido, uma filosofia nesse diálogo, porque realmente a gente vive uma sociedade que todo mundo tem que ser alguma coisa. Você tem que ter um posto, ter um cargo, ter um nome. Quando a gente sabe que 99,9%, se não 100% das pessoas, não somos nada.
Se
né?
for fazer um
nada.
Ainda
que você esteja alguma coisa. Ainda que você esteja alguma coisa, vai todo mundo terminar igual, né? Então, não tem muito significado se achar superior ou alguma coisa. Então, tem muito a ver. Que eles falam assim: ele não era grande coisa, mas eu gostava dele. Ah, eu também. Aí eu, imagina se eu não. Claro que sim. Ou seja, o que fica, no fundo, é aquela mensagem, né? O que fica realmente é você ser amado pelos seus amigos, pelos, né? E tal. Bom, e aí no segundo filme, né? Começa o filme no... Tô falando disso só porque tem relação com essa morte. Começa o filme no cemitério. Eles se encontram meio que por um acaso, porque era dia do aniversário do Perose, e sem combinar, todos vão visitar o túmulo e se encontram no cemitério. E já começa o filme com uma... fazendo uma pegadinha dessa com um cara que tá... eles olham pro lado ali, tem uma sepultura de uma mulher e tem um cara todo de preto, chorando um monte. Ah, é o viúvo. Ah, não, eu vou lá. Não, vou eu, não. Eu vi primeiro. Aí começa, aí o cara chega lá, põe flores. Aí o marido começa a olhar assim, fala: eu te conheço, a gente conhece você. Não, ela amou nós dois, não tem problema, isso já está superado. Agora que ela morreu, a gente vai ter que ser amigo. Não sei. O cara que já está triste pra caramba porque a mulher morreu, agora se descobre puro, sem ser. Né? Enfim. Ou seja, os caras não perdoam nada, não perdoam nada. Não, mas o mais interessante é que eu vejo esses filmes e, pô, dá vontade de repetir essas pegadinhas por aí com alguém. Um dia eu vou ter coragem. Um dia eu vou ter coragem.
Muito bom.
Mas, enfim, vejam, meus caros amigos, o Quinteto Irreverente, que é como se chamou no Brasil a parte 2, Amite Mei, ato 2, e... se gostarem, vejam outros do Monicelli, porque tem muito filme bom.
Muito bem. Sim. Bom, vamos lá então pro meu. Acho que o filme, o Amigo Americano, ele é um filme que fala sobre morte, né? A questão da morte passa pelo filme todo. E não seria diferente no caso do personagem do Bruno Ganz, do Jonathan. E a gente fica com aquela dúvida, né? Ele tá perto ou não tá perto da morte? No sentido de que ele tá condenado pela doença dele ou não? E até os momentos finais a gente tem certa dúvida disso, né? E a gente percebe que esse cara começa a ficar mal no final do filme. E aí a gente passa a pensar, será que toda aquela história que o Minor contou, será que não é verdadeira? Será que esse cara realmente não estava perto de morrer? Qual que é o destino desse cara, né? O que que aconteceu com ele? E, ao aceitar matar outro homem, ele também, de certa forma, estabelece uma relação com a morte, né? Porque ele é meio curioso, paradoxal, né? O cara precisa matar alguém porque ele tá perto da morte, né? Ele é usado, a morte dele é utilizada como uma maneira de convencê-lo para que ele mate outra pessoa. E você tem aquela brilhante sequência do trem, né? Do metrô ali de Paris, em que ele persegue o cara, e em vários momentos a gente vê aquele personagem vacilando mesmo, né? Errando ali, com a cabeça sangrando, mas que por fim consegue atirar e matar a sua vítima, um cara que ele nunca viu, que ele não conhece, né? E esse filme é curioso também como ele estabelece alguns sentimentos explosivos que surgem em horas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, o Bruno Ganz e o Dennis Hopper, os personagens deles, eles se tornam amigos improváveis no final do filme, né? E o personagem do Tom Ripley fica todo contente quando o carro dele explode, né? Que ele tava dirigindo e tal. E esses caras contam umas piadas, inclusive tem aquela piada dos Beatles, né? Aquela expressão que fala dos Beatles e tal. Que os Beatles vão retornar a Hamburgo, alguma coisa assim que eles falam. É. Que acredito que esteja relacionado ao fato de Hamburgo foi a primeira cidade que os Beatles fizeram sucesso, né? Ainda em 1960, eles eram desconhecidos, a formação era outra, eram 5 e não 4 Beatles. E eles fizeram uma pequena turnê por Hamburgo e fizeram bastante sucesso, tocaram lá e foram muito bem recebidos pelo público. Então, segundo aí, eu não sou Beatlemaníaco, eu não sou especialista em Beatles, mas dizem que foi em Hamburgo que tudo começou, né? Então, tem essa ligação da cidade com os Beatles. E, voltando à questão da morte, tem essa questão final, que quando o Jonathan Zimmerman morre no carro, e eu acho uma cena super triste, né? Quando ele morre, a gente se pergunta, quem tinha razão nessa história, né? Quem afinal de contas tinha razão?
Um pouco antes, você falou na relação dos dois, né? E tem uma quebra nessa relação, parece para mim, que ele abandona o Zimmerman abandona o personagem lá do Ripley, né? Sai com o carro depois que o carro do outro explode. Né?
Mas parece até uma brincadeira entre moleques e amigos ali, né?
E inclusive o Ripley ainda fala alguma coisa lá no sentido de que tava... Tava entendendo aquilo ali, aquela partida, né? Parece que ele acha que o cara vai morrer mesmo, sei lá, ele tá meio que se despedindo de uma forma... Porque ele sai rindo, né? Do lado da esposa.
Eu não tinha pensado sobre isso, mas agora ouvindo tudo que se falou aqui, tá aí o elo dos três filmes, né? Que é a morte. Né? Afinal de contas, o primeiro filme... Nós temos um personagem que está sendo ameaçado de ser morto o filme todo, num julgamento, e 11 dos seus co-réus são executados. Inclusive tem uma cena pesadíssima, né? Aquela de jogarem as cinzas ali no meio da neve, né? Você não chegou a falar
sim,
isso?
Sim, sim.
Né? Esse filme que você está falando, você abordou brilhantemente aí da questão da morte no final, e o cinema como um todo, não só esse filme do Monicelli, em que a morte está sempre presente, né? O que seria impensável no manual da comédia normal, né? Mas você trazendo esse grande fantasma, você cria da morte, né? Que assola a todos, você cria um monte de situações das quais você pode escapar também pelo humor, né? Ou pelo menos amenizar pelo humor, que é o que o Manichelli faz, né? Então acho que esse seria o dia
a morte dos morte. Anos 70. Nunca mais entra um filme dos anos 70 em Dicas Triplas, em Nova Era. Sacanagem, brincadeira. Mas é isso, né? Acho que a gente encerrou. Você tem mais alguma coisa aí a colocar?
Acho que deu para explorar bem. Acho que deu para explorar bem.
Ótimo. Deu. Três ótimas dicas aí. Então, para quem nos segue, número 20, último episódio do ano.
Sim.
Então voltaremos. Então, feliz ano novo para vocês.
Obrigado.
Feliz ano novo. 2022, obrigado por você também. 2022, o Rafael vai tirar um descanso dos Dicas Triplas, porque ele vai estar numa missão.
Wilderesca.
Uma missão aí que é uma trinca de episódios de filmografia
pesada,
completa.
Né? Vários filmaços.
Sobre cara aí.
Já
podemos revelar já?
Aí. Quem entendeu, entendeu. Wilderesca.
Senhor William. Senhor William.
Com certeza. Uma honra poder participar, gente. Esse ano foi um ano de muita coisa boa, também de muita tristeza, né? Mais um ano aí de pandemia. A gente sobreviveu, estamos aqui juntos. Estamos falando de cinema, que a gente ama. E pode contar comigo que aqui eu me sinto em casa, assim, com todo respeito, mas eu me sinto em casa mesmo.
Opa!
Porque
imagina,
a gente tá...
Você é de casa.
Oh, que bom saber.
Pode abrir a geladeira e pegar a cerveja que não tem problema.
E vamos, quem sabe, né, quando toda essa pandemia acabar, a gente precisa fazer um encontro pessoal dos membros do...
Ah, sim.
A live...
Do nosso
live
do podcast.
Mesmo, ao vivo.
Exatamente.
Beleza, então, senhores. Abraço.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm.